Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre campo, economia e sustentabilidade. E para conversar conosco sobre este tema, nós convidamos a professora dos cursos de graduação e da pós-graduação da Escola de Administração e Negócios da UFMS e doutora em agronegócio, Denise Barros de Azevedo. Professora Denise, muito bom dia, seja bem-vinda à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o Daniel, batendo um bate-papo e mostrando, né, para todo mundo a importância que é o meio rural, o meio ambiente, o agronegócio.
Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, em maio, o calendário ambiental marca duas datas importantes e que se relacionam entre si. O Dia do Campo e o Dia do Trabalhador e Trabalhadora Rural, celebrados nos dias 10 e 25, respectivamente. Professora Denise, eu gostaria que a senhora comentasse sobre a importância do campo na história da humanidade, né, e a introdução do homem no processo de cultivo de diversas culturas.
Bem, Daniel, desde que o mundo é mundo, né, as pessoas se alimentam, né? Antigamente as pessoas caçavam, comiam o que estavam disponíveis, né? Eu vou falar então de uma época do Brasil. Os primeiros trabalhadores rurais nossos que os brasileiros tiveram foram os escravos. Né, os escravos foram contrabandeados para vir trabalhar no campo, no meio rural. Ia ser o serviço braçal. E depois que teve a abolição da escravidão, o Brasil abriu as portas para os europeus. Veio italianos, alemães, né, franceses, que também foram nossos trabalhadores rurais. Eles vinham para o Brasil, tinha a promessa de terra, promessa de um bom salário, de uma infraestrutura, e quando chegou aqui, né, perceberam que não era bem assim. Eles trabalhavam para grandes senhores feudais, se concentravam mais ali na região sudeste, alguns foram para o sul também, mas as regiões perto do mar. Então ali eles perceberam que eles tinham que trabalhar e pagar o que consumiam. Então, no final do mês, tudo era descontado. Né? Então não foi bem um sonho a ser realizado. E com isso, né, foi criando, porque até então os escravos não exibiam salário, exibiam somente formas, não vou falar nem moradia, né, formas de se abrigar e formas de alimentação. E depois eles tentaram fazer isso com os europeus também, só que não deu certo. A gente tem que lembrar que nessa época era outra mentalidade. O mundo inteiro era assim. Graças a Deus, com a nossa nova Constituição, isso foi mudado, isso foi construído, né? Getúlio Vargas trabalhou muito a questão da lei trabalhista. Até então, o trabalhador rural era tido como trabalhador rural. Ele não nunca ia ser um trabalhador da área da cidade. Tinha muita diferença. O trabalhador rural não tinha férias, não tinha 13º, não tinha carteira assinada. Coisas que foram conquistadas pelos trabalhadores das cidades. Antes disso, também um fato bastante importante, lá em 1903, que foi criado os sindicatos agrícolas, que também englobaria empregados e empregadores. Então, isso foi um decreto assinado pelo presidente Afonso Pena. Só que nenhum desses dois decretos recebeu tanta visualização. Ele foi meio que escondido. Somente depois da Revolução de 1930, com o governo Getúlio Vargas, que ele realmente falou, não, gente, nós temos que criar as leis trabalhistas. Eles têm que garantir moradia, garantir assistência técnica. Então, aí começou realmente o olhar diferente para o meio rural. Então, tudo isso foi uma conquista. Não foi, assim, de uma noite para o dia. Primeiro, eles trabalharam as leis da indústria, do comércio, e depois que teve uma junção, quando foi criado também o Ministério do Trabalho, né, no governo de João Goulart, onde realmente falou, não, peraí, nós vamos igualar, sim, os direitos do trabalhador rural com o trabalhador da indústria. Quando eu falo indústria aqui, eu estou englobando tudo, tá? Comércio, serviço, para poder facilitar. E aí, realmente, começou uma diferenciação. O trabalhador rural começou a exigir carteira assinada. Então, assim, a gente tem que saber que tudo isso foi um processo lento. Então, foi a base de muitas reuniões, muitas greves. E hoje em dia, o produtor rural ele é muito preocupado. Nós temos sindicatos rurais, né, que são também, ele tem uma preocupação muito grande com o bem-estar do trabalhador rural, que isso também é muito importante, né, então ele tem um lugar que ele possa, né, conversar, se instruir, descobrir quais são os direitos, né, seus deveres.
Bom, e ao longo do tempo, para além da sobrevivência, essas atividades também passaram a ser fonte de renda. Hoje temos, por exemplo, a agricultura familiar, né, que demonstra muito bem como o campo e as pequenas produções abastecem não só os consumidores, mas os produtores também, né, professora? E além da importância, né, dessa atividade, da questão da agricultura familiar, a figura, né, do trabalhador rural continua sendo muito importante, mesmo com a introdução de tecnologias no campo, né, para essas questões de produção. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a importância dessas atividades desenvolvidas no campo para abastecimento das cidades, para a renda dos próprios produtores e sobre a introdução dessas tecnologias, mas da importância mesmo, né, da figura do trabalhador rural.
O trabalhador rural, ele teve que se modernizar. Hoje nós temos o Senar, né, que é uma instituição muito, muito interessante, onde ele promove, né, a profissionalização. Então, hoje, o trabalhador rural, ele se profissionaliza, ele trabalha, ele pode ser desde a trabalhar com inseminação. Hoje tem cursos só de trator, ensinar como é que regula, como é que maneja trator, né? Hoje tem curso de ordenhadeira mecânica. Então, hoje, a oportunidade para o trabalhador rural é ele se especializar. Então, dependendo da atividade que ele vai estar atuando dentro de uma propriedade rural, ele vai se profissionalizar. Então, quanto mais ele se profissionalizar, ele vai ser mais demandado, ele pode ter um diferencial no salário, ganhar em termos de porcentagem, né, ou ter um salário melhor. Ele pode treinar uma equipe. Então, o trabalhador rural hoje, ele faz parte da infraestrutura. Não existe propriedade rural sem trabalhador hoje no Brasil. No Brasil, porque nos Estados Unidos, quem trabalha no meio rural é o dono da propriedade. No Brasil, é os trabalhadores rurais. Quiçá, alguns produtores rurais também trabalham na lida. Os filhos, os produtores rurais. Então, no Brasil, mais assim, em termos de porcentagem, é muito mais trabalhadores rurais fazendo as atividades rurais, manejo de gado, sistema rotacionado de animais, tudo é o trabalhador rural. E esse trabalhador rural, ele vai, né, dos 18 anos aos 70 anos, depende da faixa que ele começa. Na minha família mesmo, né, meu pai tem propriedade rural lá em Goiás. Hoje eu já vejo o pai está aposentado, mora na propriedade ainda, e os filhos estão trabalhando. Uns foram estudar, voltaram, estão no campo, outros continuam no campo, né? Então você vê que transforma-se numa família, né? Porque o trabalhador rural, ele ama o que faz, isso é nítido. Quando você conversa com um trabalhador rural, ele faz aquilo porque ele ama. Então eles têm uma valorização da terra muito maior do que as outras atividades. E a agricultura familiar é isso, né? São os pequenos trabalhadores que amam a terra e dali eles querem tirar o seu sustento. E tem um mercado próximo. Eles moram muitas vezes próximos aos grandes centros comerciais e já tem os mercados aonde eles entregam, que é mais praticamente os mercados de bairro, as feiras livres. E também tem algumas associações de produtores rurais que também eles trabalham em conjunto, obtêm alguns selos orgânicos para trabalhar com a produção orgânica. Então, ele tem que ser valorizado. Eu vejo o Ministério do Trabalho pontuando bem em cima disso. O Sindicato Rural trabalha bem forte em cima disso, oferecendo treinamentos, cursos, trazendo ele para as novas tecnologias, que isso também é importante.
Bom, e falando ainda sobre as contribuições, né, nós sabemos que as atividades desenvolvidas no campo têm grande impacto na economia do nosso país, e especialmente aqui do nosso estado, né? Professora Denise, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre qual o percentual de contribuição deste setor, tanto para os cofres, quanto para a geração de empregos e o desenvolvimento de uma forma geral. Porque esse é um meio também que gera muito emprego, né?
Perante as outras atividades, a gente percebe que, por exemplo, no mês de fevereiro agora, você tem uma noção, a agropecuária cresceu, tá? Gerou em torno aí de mais de 20 mil empregos, Tá? Isso aí está falando no Brasil inteiro. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o meio rural continuou gerando emprego. Tá? Independentemente se nós estamos numa pandemia ou não, ele cresceu. E no Mato Grosso do Sul, dentro do Centro-Oeste, ele ficou em segundo ou terceiro lugar, dependendo dos meses, em termos de oferta de emprego e de captação de empregados. E o acumulado, tá, representa quase 9% do total de empregos gerados no período. É um número mais de 100% ligado ao ano passado. Então, você vê que a produção está crescendo e precisa de trabalhadores rurais. Então, sim, houve sim um aumento significativo da geração de emprego no setor rural para os trabalhadores rurais. E se ele é mais especializado, se a esposa e a família têm alguma especialidade, como sabe trabalhar com agroindústria, sabe fazer queijo, sabe fazer linguiças, né? Sabe trabalhar com embutidos, isso favorece até o aumento do salário, né? Para poder fixar ele no campo.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre campo, economia e sustentabilidade. E quem conversa conosco é a professora dos cursos de graduação e da pós-graduação da Escola de Administração e Negócios da UFMS e doutora em agronegócio, Denise Barros de Azevedo. Bom, e dando continuidade ao nosso bate-papo, professora, quando se fala em produção pecuária e agrícola, né, as pessoas associam as atividades ao alto impacto sobre o meio ambiente. Queria que a senhora explicasse para a gente qual a realidade dessa situação atualmente, né, e quais os principais problemas ambientais e consequências que podem ser desencadeados por uma má gestão de produção.
O agronegócio hoje está muito preocupado com as questões ambientais. E aí, estudando o agronegócio, né, as associações, a ABAG, o próprio CNA, né, que trabalha a produção também, o próprio Ministério da Agricultura, né, ele está muito preocupado com as questões ambientais. Então, os programas hoje, todos ligados ao agronegócio, estão voltados para a sustentabilidade. Vamos produzir, sim, mas respeitando o meio ambiente. Isso é um ponto que não volta mais. Né? Então, nós temos aí programas de baixo carbono, né? Nós temos aí manejos sustentados. E aí, com isso, perceber que as cadeias produtivas que realmente mantêm o agronegócio pujante, forte, elas têm vários manejos que realmente são sustentáveis, como manejo integrado de pragas, plantio direto. Para quem não sabe, plantio direto é uma técnica agrícola, né, que vai proteger a camada de solo, aquelas 15% de camada de solo, que é realmente onde as raízes fixam. Hoje em dia, quase 93% da produção hoje do Brasil é através de plantio direto. Então, assim, existem vários movimentos acontecendo preocupados com a atividade agrícola. E isso impacta total o agronegócio. E aí, as cadeias produtivas, como carne bovina, também está trabalhando muito a questão do boi verde, né? Fora a produção orgânica, fora a produção de biodinâmicos, fora a questão dos selos orgânicos, fora a questão de uma nova tendência, que é o que eu estudo na linha de pesquisa, que é a formação de round tables, famosas mesas de diálogos. Então, assim, hoje em dia, com o uso da internet, com o uso da informação, as próprias ONGs, né? WWF, Amigos da Terra, né? Elas estão muito mais próximas do agronegócio do que há 20 anos atrás. Nós temos hoje o boi do Pantanal, né? O Pantanal hoje ele está sendo visto muito mais natural, muito mais sustentável do que também já foi. Então, os manejos sustentáveis estão se tornando hábitos dentro das unidades agrícolas. As próprias startups que estão sendo trabalhadas para trabalhar o agronegócio sustentável, né, buscando novas ideias, novas soluções, facilitando, né, esse manejo sustentável. Então, tudo isso é uma necessidade, eu não posso parar a produção. Eu tenho que manter a produção, mas utilizar manejos sustentáveis, técnicas sustentáveis. E existem, só precisa ser o quê? Ensinadas, aprendidas, repassadas, feitas, corrigidas, sabe? Isso tudo demora tempo, né? De um dia para a noite.
Bom, e falando ainda sobre esses processos, né, esses novos processos que estão sendo incluídos, né, no desenvolvimento das atividades, pensando na questão da produção sustentável, ainda existem desafios, né, professora, para a implementação desse tipo de produção, como a senhora mesmo disse, é um processo, né? Não é do dia para a noite. Não. Então, eu queria que a senhora comentasse para a gente, com a gente, né, quais são os principais desafios, né, para a implementação desse tipo de produção que se preocupa com a sobrevida do planeta, a manutenção dos recursos naturais.
Eu acho que o que está faltando é mais conhecimento, educação mesmo, sabe? Levar isso, porque a gente tem que começar, não precisa começar a fazer, ah, eu quero trabalhar com produção orgânica, tá? Mas você vai produzir todo orgânico? Primeiro que orgânico é uma atividade difícil que eu falo assim, ela é trabalhosa. Uma coisa é uma atividade convencional, já tem os modelos de produção. A produção orgânica tem os processos diferentes. Então, assim, tem que ser implementado ao longo do tempo. Cada produtor rural tem que ser adequado à sua realidade com a tecnologia disponível para ele. Porque ele, até onde ele pode investir, ele pode investir nisso? Então, tá bom, então vamos trabalhar nisso. Tem que tratar as unidades agrícolas, né, diferenciadas, porque nenhuma é igual à outra.
Personalização, né, professora?
Total, personalizar, criar modelos específicos para aquela propriedade rural, ver o que realmente é capaz, até onde ele pode ir, né, como ele pode ir, qual que é a cultura organizacional da propriedade rural dele. Ele é filho, ele é neto do produtor rural, ele comprou, uma coisa é quem compra a propriedade rural, outra coisa é quem herda a propriedade rural. Olha aí, só isso aí já tem uma ponte de informações violenta, que nós temos que conhecer isso. Uma coisa é uma pessoa que investiu, pegou, comprou lá tantos hectares, ok. Outra coisa é quem herdou, são outros processos, entendeu? Tem que trabalhar, sabe, a cultura realmente da região, a cultura, como é que desse herdeiro, será que ele tem capacidade realmente de gerir a propriedade rural, será que o outro irmão? Então, assim, é um trabalho minucioso, sabe? Minucioso, não é fácil, mas não é impossível. Nada é impossível quando se tem ciência do lado, tecnologia do lado e o querer do lado.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professora Denise, o espaço agora está aberto para que a senhora apresente suas considerações finais.
Bem, eu adorei ser convidada, eu acho que é um tema que, além de eu estudar isso, né, eu sou do meio rural, então eu tenho uma facilidade de interpretação no meio rural, porque eu vivi, morei, né, e hoje eu ensino isso aos jovens, né, eu acho que antes de mais nada de querer chegar na propriedade, ah, vamos mudar isso, não, é conhecer o produtor rural, é conhecer esse trabalhador rural, saber quem eles são, é ter uma coisa muito simples, mas muitas vezes que as pessoas não entendem, empatia, é a realidade dele, conheça ele, para depois querer realmente que as mudanças não podem ser impostas com ela abaixo do produtor rural, nem do trabalhador rural, ela tem que ser construída entre a família do produtor rural, entre a família do trabalhador rural, para que as coisas realmente se consolidem e se tornem uma frequência diária, até se tornar hábito, aí depois ele vai pelas pernas próprias. E as questões ambientais é isso, porque eles vivem no meio rural. Muitas vezes eles não percebem, né, que eles estão no próprio meio ambiente. Existe uma sinergia muito forte entre eles. E o pessoal da cidade, como você falar, nem entende isso. Eu acho que falta empatia, né, para poder entender sempre os lados. Não só o seu lado, né, são os três lados, né, o lado do produtor, o lado do trabalhador rural, ou da trabalhadora rural, o lado de quem está sendo, querendo investigar, né, e o lado do meio ambiente, né, são muitos lados. Mais de quatro lados aí que precisam ser muito bem analisados, prós, os contras, que aí as coisas fluem naturalmente, porque meio ambiente nada é imposto, é natural. Um rio passa por ali, ele não é bruto, ele é natural, ele segue o seu curso. Então, trabalhar com sustentabilidade tem que ser uma coisa gostosa, né? Tem que ser tranquila, para poder não ser uma coisa imposta, tem que ser natural. A pessoa tem que querer trabalhar com o meio ambiente, querer trabalhar com um manejo sustentável. E aí, quando ele percebe que ele começa a trabalhar e a pontuar que ele é uma propriedade sustentável, o produto dele começa a ser diferenciado no mercado. Isso é a maior vantagem que ele tem. O produto dele vai ser disputado no mercado. Olha isso. E aí nós temos várias organizações, né, que trabalham isso. Não precisa investimentos altos para poder se fazer sustentável no meio rural.
Então, como a senhora disse, tudo é possível, né, professora?
Tudo é possível
realizar esse trabalho.
Tudo. Gente, é possível melhorar uma área degradada. Então, tudo é possível. Só uma questão de querer e saber ter os parceiros certos. Quando eu falo parceiros, são os fornecedores, o técnico agrícola, o engenheiro agrícola, agrônomo, ou engenheiro agrícola, enfim, né? Os veterinários, os zootecnistas, né? Eu acho que essa gama de profissionais dentro, que trabalham dentro da unidade agrícola são muito fortes. Até os próprios gestores, a administração pode estar trabalhando junto, todo mundo pode estar trabalhando junto em prol, né, de soluções viáveis e realistas. Né?
Bom, nós conversamos hoje com a professora Denise Barros de Azevedo. Professora Denise, mais uma vez agradeço a participação da senhora e as informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Eu gostaria só de falar que eu estou disponível lá na Exam para poder conversar, tá, divulgar os conhecimentos. Eu acho que a gente, nós da ciência, né, temos que estar no meio de quem realmente precisa. Muito obrigada, Daniel.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. Fique agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.